בעזרת השם דף למד, תתת ג'ורה של שנה. הסתמוס דף חפטת עמוד בית נובץ, נקוורת עניין ג'יבר שפרסימה, נוס דו יספונג'ינוס. אמר רבי אלעזר, ג'יסרי רבי אלעזר. חבר זה נוס המשנה, כוח עשרון הראש השנה כקיים עם שבת. צריך כי פודמוס תוקע ושופר, או לא פודמוס תוקע ושופר. חבר זה נמשנה, נקומס המשנה הפעלה, כי נאב כדו בית המידר שתוקע ושופר עם ראש השנה, נו שבת. דפוי זה סנדו טמפלו, Então, Rabbi Yochanan Zakkai decretou que ele seria tocar o shofar em qualquer cidade que tenha um tribunal. O tribunal significa um Sanedrin Ktaná, conforme está na cama. É um Sanedrin, é um tribunal pequeno de 23 juízes. Qualquer cidade que tenha esses juízes, ele seria tocar o shofar quando cai em Shabbat. Quando não tem esse tribunal, então, quando o shofar cai em Shabbat, não se toca o shofar. Rabbi Azar disse que, quando Rabbi Yochanan Zakkai decretou com relação a uma cidade que tem um Sanedrin Gdolá, o Sanedrin grande de 71 juízes. E fala Rabi Elazar, ele só se aplica com relação a Yavne, a cidade de Yavne, a cidade que recebeu o Sanedrin do lado depois da destruição de Jerusalém. Depois da destruição de Jerusalém, o Sanedrin do lado passou de Jerusalém para Yavne. Então fala Rabi Elazar, em Yavne se toca o shofar no Rosh Hashanah em Shabbat. Outras cidades que não têm um Sanedrin desses, então não se toca. E outra vez, os reis discutiram com Rabi Elazar que não. Que Rabban Yochanan Zakkai decretou, qualquer cidade que tenha um Sanedrin Ktaná, também se toca o Shofar. Isso falou nossa Mishnah. Agora traz a Mishnah um pedaço. Amar Rabi Elazar disse Rabi Elazar, depois dois pontinhos. Loit kin Rabban Yochanan Zakkai ela beyavne bilvad. Rabban Yochanan Zakkai só decretou tocar o Shofar no Shabbat em Yavne. Amru lo falou os chamim para Rabi Elazar, echad Yavne vechad kol makom sheyesh bo bedin, não é verdade. Ele serve tocar o shofar no Shabbat, tanto em Avne ou qualquer outra cidade que tenha lá um tribunal de 23 juízes. Fala Gmará Amrulo, ainda está na cama? Isso que os Ramim falaram para Rabi Elazar, a mesma opinião que está na cama, diz sobre a opinião de Rabban Yochanan Zakkai, que ele serve tocar o shofar. Qualquer cidade que tenha um tribunal de 23 juízes, qual é a diferença entre os Ramim do final e está na cama? E Kabenai tem sim uma diferença. Beidina de Akra. Qual seria a Laha? Uma cidade que não tem oficialmente um tribunal lá. Porém, o tribunal de 23 juízes está passando por lá ocasionalmente. Fala, está na cama. Se eles estão lá em Rosh Hashanah Kai Shabbat, se toca o shofar. Fala, Hamim, no final da Mishnah, que não se toca o shofar. Somente se tem uma cidade que oficialmente tem lá um tribunal. Esse conceito do tribunal se conecta a um motivo porque não se toca o shofar em Rosh Hashanah Kai Shabbat. O receio rabínico que as pessoas vão pegar o shofar. Vão querer tocar o shofar no Shabbat, não vão saber as alahot. E vão se esquecer que é Shabbat, ele vai carregar esse shofar na rua, transgredir a proibição de Otsá, carregar no Shabbat. Por isso, fala Rabban Yochanan Zakkai, se tem um tribunal lá nessa cidade, o tribunal vai avisar as pessoas, vai se assegurar que ninguém vai carregar o shofar no Shabbat. Uma cidade que não tem um tribunal, então temos sim esse receio. Isso aparentemente a sugiar até agora. Porém, vamos explicar mais, desenvolver mais esse assunto. Amrulo, continua a Gemara. Echad Yavne vechad kol makom sheyesh bo beit din. Qualquer cidade que tem um tribunal de 23 juízes, eles vão tocar o shofar em Shabbat. A maravilha de Siravuna ve'im bedin, com o tribunal. Começamos o da flama de cima. Mas ve'im bedin, o que seria com o tribunal, eles vão tocar? Bifne bedin, como significa com a presença do tribunal. A pessoa vai tocar o shofar em qualquer cidade que tem um tribunal na frente dos juízes. Aí temos certeza que as pessoas não vão carregar o shofar, vão pegar o shofar, que está já no tribunal, e vão tocar o shofar lá. Porém, não se toca o shofar, não na presença do tribunal, mesmo que a cidade tenha um tribunal. Isso fala Ravuna. Metiv Rava, Rava perguntou contra Ravuna. Um longo raciocínio, vamos chegar mais para frente à pergunta contra Ravuna. Vimos a Mishnah fala, também isso é uma diferença entre Yerushalayim e Yavne. A diferença é que qualquer cidade próxima de Yerushalayim também toca o shofar no Shabbat. Mesmo que lá não tenha um tribunal. Com relação a Yavne, não. Somente Yavne se toca o shofar, mas não outras cidades próximas de Yavne, que não tem um tribunal. Mas ve'odzot, que significa também isso é uma diferença. E lema kedektane, se vamos estudar a Mishnah literalmente, que essa é a diferença, zot mi baia, a Mishnah deveria falar, essa é a diferença entre Yerushalayim e Yavne, porque a Mishnah não fala mais nenhuma diferença. Então por que a Mishnah fala também isso é uma diferença? Parece que tem uma outra diferença, que era óbvia para Mishnah, Mishnah nem falou qual seria essa diferença. Ela de Birushalayim, Tokin e Hidim. O Biabne, Tokin e Hidim, deve ser que a diferença é Yerushalayim, qualquer pessoa pode tocar o shofar. Porém, Yavnen, as pessoas não podem tocar o shofar. Quem pode tocar o shofar é o encarregado do tribunal, que foi Shaliach encarregado para isso. O Beyavnen Tokin Yeridim, se falar que Agmará em Yavnen, qualquer pessoa não pode tocar, somente o encarregado do tribunal. Talvez essa é a diferença entre Yerushalayim e Yavnen. Pergunta agora, Beakiata Rabi Yitzhak Bar Yosef. Amar, quando Rabi Yitzhak Bar Yosef foi para a Babilônia, ele falou, ele estava na terra de Israel, que Mesayem Shlicha de Tzibur Atkiya Beyavnen, quando o Shlicha de Tzibur, o Hazan da sinagoga, tocava o shofar em Yavnen, quando Rosh Hashanah caiu em Shabbat, lo shama inish kal une mikal tkiya de Yechidai. Uma pessoa que está na sinagoga não conseguia escutar mais nada fora o toque do shofar das pessoas. Ou seja, você vê claramente que qualquer pessoa, todas as pessoas tocavam o shofar, faziam um barulho tão grande que ninguém conseguia escutar mais nada. Que você vê claramente que não é só os encarregados do tribunal podem tocar o shofar em Rosh Hashanah, também qualquer pessoa pode tocar o shofar em Rosh Hashanah, cai em Shabbat, em Avne. Ele lá, deve ser a diferença entre Yerushalayim e Avne, deve ser uma outra diferença. De Yerushalayim, Tokir, Ben Bezman Bedin, ou Ben Shel Bezman Bedin. Uma outra diferença. Em Yerushalayim, deve ser que todos tocavam o shofar, tanto no momento que o tribunal estava sentado, no recinto que eles sentam para ensinar a Lachot, no Shabbat e no Yom Tov, e tanto quando eles já tinham se levantado. Eles ficavam no tribunal até o meio-dia. É proibido julgar no Shabbat, proibido julgar no Yom Tov, porém o tribunal sim se reunia para ensinar a Lachot para o público, tirar dúvidas. Então falando, em Yerushalayim se tocava o shofar todo o dia, mesmo depois do meio-dia também se tocava o shofar. O Beyavne, porém, Yavne, Bisman, Bedin, no momento do tribunal, e aí se toca o shofar. Shelo Bisman, Bedin, no momento que o tribunal já foi para suas casas, então não se toca mais o shofar. Conectando esse assunto que falamos para pessoas tocarem o shofar até o momento que o Bedin se levanta, porque as pessoas pensem e se lembrem que é proibido carregar o shofar no Shabbat. Isso chama a atenção das pessoas e faz com que as pessoas se lembrem que é proibido carregar o shofar no Shabbat. Fala agora, Abisman Bedin, porém em Yavne, pelo menos na hora que o Bedin está sentado no tribunal, Miyatokin, está permitido tocar o shofar. Afinal, Shelo Bifne Bedin. Se a diferença entre o Shlaim Yavne é que em Yavne só se toca o shofar quando o Bedin está sentado no tribunal, significa que é permitido tocar o shofar, mesmo não a presença do Bedin, não tem outro requisito, esse é o único requisito, aparentemente. Então isso vai contra o que Ravuna disse. Ravuna disse que em Avne, ou qualquer outra cidade que tem um tribunal, fora Yerushalayim, não só é permitido tocar o shofar na presença do Bedin. Isso aqui se vê diferente, que o único requisito é que em Avne se toca o shofar no momento que o Bedin está sentado. Em Yerushalayim se toca o shofar tanto não na presença do Bedin, ou quando o Bedin não está sentado no tribunal. Fala agora, Lo. Não, não é verdade, não tem uma prova contra Ravuna. Em Yavne também só é permitido tocar o shofar no momento que o Bedin está sentado e também na frente do Bedin. A diferença entre Yavne e Yerushalayim é outra. Deilu ben Yerushalayim tokin ben bifne Bedin ben shel bifne Bedin. A diferença é que em Yerushalayim se toca o shofar tanto na frente do tribunal quanto não na frente do tribunal. O Beyavne bifne Bedin e shel bifne Bedin. Em Yavne só se toca o shofar na frente do Bedin. Essa é a diferença que estava implícita na Mishnah. E acrescentamos tem outra diferença que falamos que as cidades próximas de Yerushalayim também tocam o shofar, mesmo que não tenha um tribunal. Então, conforme esse raciocínio, Ravuna não tem nenhuma prova dessa, da nossa Mishnah, nenhuma pergunta contra. O raciocínio é que em Yerushalayim se toca o shofar tanto na frente do Bedin quanto não na frente do Bedin, e tanto depois que o Bedin já foi para suas casas, em Yavne só se toca o shofar na frente do Bedin, e com certeza o Bedin está sentado no tribunal nesse momento, então outro momento, mesmo nesse momento, fora do Bedin, não se toca o shofar. Tem aqueles que entenderam o que Ravuna disse sobre um outro assunto. Sobre esse passuco. Falou o passuco. No Yom Kippur do Yovel, que acontece a cada 50 anos, é necessário tocar o shofar em todas as suas terras, onde tem lá Yehudim morando, tem que tocar o shofar. Melamed, esse passuco veio nos ensinar. Shekol yachid veyachid chayav litkor. O pastor de Deus ensina que todas as pessoas do povo de Israel têm que tocar o shofar no Yom Kippur do Yovel. O toque do shofar representa a liberdade dos escravos, como já vimos, todos os escravos Yehudim eram libertados nesse momento. Amar Avuna disse Avuna, ve im bedin, quando é que é permitido tocar o shofar no Yom Kippur do Yovel? com o Bedin. Maive em Bedin, quer dizer, com o Bedin, com o tribunal. Bisman Bedin, aqui fala agora, no momento que o tribunal está sentado no lugar onde eles ficam. Aqui a Gemara não quis falar que é necessário tocar o shofar, né, que por Deus, na frente do Bedin, porque o pastor fala de frente. O pastor fala Bechol Atzehem. Então aqui o shofar em todos os seus territórios. Então, os Chaim não quiseram discutir com o pastor e contra o pastor que fala que não. Você é permitido tocar o shofar, né, que por Deus, vem na frente do tribunal. Então fala aqui, Ravuná, o requisito é outro. É necessário tocar o shofar, cada pessoa do povo só tem que tocar o shofar no Yom Kippur de Yovel, porém na frente do tribunal. No Yom Kippur também é proibido carregar na rua, então falamos que as pessoas podem tocar na frente do tribunal, vão pegar o shofar que está já lá no tribunal, não vão carregar na rua e vão sair da obrigação. Leapuke Shobisman Bedin, isso não se aplica quando o Bedin já se levantou, que não se toca mais o shofar. Delo. Metiv Rav perguntou Rav contra Avunat, que a Rosh Hashanah veio ver do reta Shabbat, Bagvulim Ishu Beto. Fala aqui a Braita. Rosh Hashanah caiu no Shabbat e veio ver, o Yom Kippur de Yover, do reta Shabbat. Tocamos o Shofar, mesmo no Shabbat, mesmo no Yom Kippur. Bagvulim, mesmo não no Betamigdash. Ishu Beto, a pessoa e a sua família. Mas Ishu Beto, quer dizer, a pessoa e a família tem que tocar o Shofar. E Leima Ishve Ishto, se a pessoa e sua esposa... E Tetabim e Raiva, como podemos falar que uma mulher está obrigada a tocar o shofar? Ou seja, no momento que a Torá fala Ishu Beto, significa a pessoa e a família dele. Porém, a família da pessoa é principalmente a esposa dele. Vamos falar que a esposa tem que tocar o shofar também? Não pode ser. A mitzvah da Seixasman Gramai. A mitzvah do shofar é uma mitzvah ativa, fazer algo que depende do momento. Shasman Gramai é algo ocasional. Como o toque do shofar não se aplica a todo momento, todo ano, só em situações específicas, em Rosh Hashanah, Yom Kippur de Yovel, então não pode ser que a Torá fala que a mulher tem que tocar o shofar, ou seja, a Braita fala isso. Passou a halakha é diferente a mitzvot das seixas man gamar, e como mitzvot das seixas man gamar, as todas as mulheres estão isentas dessas mitzvot. Ela lá, deve ser que a Braita fala ish ubeto, a pessoa é a sua casa, ish bebeto, é a pessoa dentro de sua casa, ou seja, a pessoa na sua casa, na sua família está lá, a pessoa tem que tocar o shofar, tanto no Rosh Hashanah, quanto no Yom Kippur de Yovel, para a sua família escutar. Vai filho chama Bisman Bedin. Então, isso fala a Braita. Esse é o requisito. A pessoa vai estar em sua casa tocando o shofar. Mesmo quando ele está em sua casa. Não no momento do Bedin. Não outro requisito. A pessoa está em sua casa à tarde, vai tocar o shofar à tarde. Esse é o requisito. Isso vai contra a Ravuna. A Ravuna diz que o Hassan é o que por Deus vê. Só se toca o shofar. No momento que o Bedin está sentado. Fala, não, alô. Não. Tem outro requisito também. Leolam Bisman Bedin. Quando a Braita fala, a pessoa tem que tocar o shofar em sua casa. Não é em sua casa à tarde, mesmo que normalmente a pessoa está em casa só à tarde, né? Em Yom Kippur ou em Rosh Hashanah, a pessoa está na reza de manhã. Fala, mas que não. A pessoa tem que tocar o shofar em sua casa enquanto o Bedin está sentado no tribunal. A pessoa tem que se apressar, chegar até o meio-dia e tocar o shofar em sua casa. Depois disso, a pessoa já está proibida, porque a pessoa pode se esquecer e carregar o shofar na rua. Metivra Shesha, Pintura Shesha. Shavé a Yovel e Rosh Hashanah, Letkiah Velebrachot. Yovel. E o Rosh Hashanah tem as mesmas alachot com relação ao toque do Shofar e com relação às brachot da Amidah, também as brachot da Amidah do Yom Kippur de Yovel também tem malachot, zichronot e shofarot, aqueles psukim que se lê na reza de Rosh Hashanah. Ela, porém, tem uma diferença. Shebe Yovel tokin ben bebedin shekichu bo et achodesh u ben bebedin shelo kichu bo et achodesh. Com relação ao Yom Kippur de Yovel se toca o Shofar tanto na presença do tribunal rabínico que santificou o mês, ou seja, o Sanedrim do Lá, o Tribunal Supremo de 71 juízes, que santificaram o mês, só eles têm a autoridade de santificar o mês, e o Ben Bedin chegou que tinha um Betachodesh, tanto na frente de um Bedin, que não santificou o mês, um Bedin de 23 juízes. Vekol Yachid Ve'arit Chayav Litkoa, e fala que a Braita, todas as pessoas do povo, todos os indivíduos, têm que tocar o Shofar no Yom Kippur de Yovel. O Berashana, porém, Rosh Hashanah, loa e o Tokin, era bebedin, shekichu bo etachodesh. Em Rosh Hashanah, se tocava o shofar na presença de um bedin, que santificaram um mês, o Sanedrim do lado de 71 juízes. Fala nos comentários, essa breta vem como Rabi Elazar, que disse que se toca o shofar em Rosh Hashanah, que é Shabbat, em Yavne, a cidade que tinha lá o Sanedrim do lado. Vem colher a Hidve, a Hidre, a Hidre, e fala a breta, não todas as pessoas do povo têm que tocar o shofar. A pessoa pode ir na sinagoga, escutar o shofar na sinagoga. O que significa isso que em Rosh Hashanah não todos têm que tocar o shofar? No Yom Kippur de Yovel, sim. E lembra de Be Yovel Tokin Echidin? Se vamos falar que no Yovel qualquer pessoa pode sair da obrigação sozinho do toque do shofar, o Beira Joshanah, Pereira Joshanah, Kai Shabbat e Tokin Echidim. Os indivíduos não podem tocar o shofar para si próprio, tem que escutar de um shaliach do Bedin, um encarregado do tribunal rabínico. Se esse é o caso, Vakiata Rabbi Yitzchak Bar Yosef, a marca de Rabbi Yitzchak Bar Yosef foi para a Babilônia e ele falou: quando o Hazar da sinagoga terminava de tocar o shofar na sinagoga em Avne, quando em Rosh Hashanah cai em Shabbat, uma pessoa não escutava a outra por causa do barulho do shofar de cada pessoa que estava tocando. Então, que se vê claramente que cada pessoa pode tocar o shofar em Rosh Hashanah que cai em Shabbat. Ela lá, então deve ser, deu bem o verto que em Bermisman Bedin, Benchobisman Bedin. Isso que fala aqui a Braita, que no Yovel tem uma diferença do que o Rosh Hashanah, a diferença deve ser que no Yovel, no Yom Kippur, se toca o shofar tanto quando o Bedin está sentado no tribunal ou quando já se levantar. O Ben Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Benchobisman Bedin, Shobisman Bedin, nossa, se toca o shofar no momento que o Bedin está sentado no tribunal. Quando ele já saiu, não pode mais tocar o shofar. Isso seria a diferença aqui. No Yovel e Echidim Tokin, os indivíduos podem tocar o shofar, ou seja, independente do momento, tanto depois que o Bedin já se levantou. E no Rosh Hashanah não, só toca o shofar quando o Rosh Hashanah cai em Shabbat, no momento que o Bedin está sentado no tribunal. Será que essa é a diferença? Isso vai contra o Ravuná. Falamos que o Ravuná sustenta aqui no Yom Kippur de Yovel, se toca o shofar, enquanto o Bedin está sentado no tribunal. Fala, Gemara. Tanemia, isso deduz a Gemara. Qualquer forma, esquecido nessa breta, Beover Ben Bisman Bedin, Ben Shob Bisman Bedin, no Yovel se toca o shofar tanto quando o tribunal está sentado. Não, contra a Vuna. Fala, alô, não é esse o raciocínio da breta. Leolam Bisman Bedin. A breta fala só com relação ao momento que o Bedin está sentado no tribunal. Como o Vuna explicou, vem a Rictar, isso que a breta falou. Beover, no Yom Kippur de Yovel Bisman Bedin, Tokin, no momento que o Bedin está sentado, se toca o shofar. Ben Bifnei Bedin, Ben Shob Bifnei Bedin, tanto na presença do tribunal quanto não na presença do tribunal, contanto que seja o momento que o tribunal está sentado para ensinar as alachot. Isso no Yovel. Pero Rosh Hashanah, com relação a Rosh Hashanah, Tokin, Bisman Bedin, Bifnei Bedin. E Rosh Hashanah é mais grave, né? Se ele tocar o shofar enquanto o tribunal está sentado ensinando as alachot, o Bifnei Bedin e na frente do tribunal. Como vimos já aqui, o Pasuk fala, Bechol Artzechem. Com ação e ouvir o pastor que fala aqui, a pessoa deve tocar o shofar em qualquer terra que ele tem, onde ele está morando. Então, fala o Sahamim que, contanto que seja o momento que o Bedin está sentado, então ele pode tocar o shofar, mesmo não na frente do Bedin. Porém, com relação ao Rosh Hashanah, que não tem esse pastor de Rolar Tzechem, então os Sahamim dificultaram mais a Alaha. Ele pode tocar o shofar no Rosh Hashanah que cai em Shabbat na frente do Bedin, e com certeza enquanto o Bedin está sentado. Isso fala aqui agora, continuando. Itmar, também foi ensinado assim. Amar Abihé Bar Gamda, Amar Rabi Yossi Ben Shaul, falou Abihé Bar Gamda, em nome de Rabi Yossi Ben Shaul, Amar Rebbe em nome de Rebbe. Em Tokin, ela Kozman Shebedin Yoshim. Se você toca o shofar, no Yom Kippur do Yovel, enquanto o Bedin está sentado ensinando as alahó no tribunal. Como o Ravuná explicou. Bem, Rebizera perguntou uma questão. Ninarula Amod Velo Andu Mal. Qual seria a alahó? Já terminou o período que o tribunal funciona. Ou seja, já chegou meio-dia e os juízes começaram a se preparar para sair e ir para suas casas. Velando, por eles continuaram sentados por certo momento, se atrasaram em sair do tribunal. Mal qual seria a raça que é permitido tocar o shofar ou não? Fala, não é a questão. Talvez o requisito é que os juízes estejam sentados no tribunal. De aí que isso se aplica, mesmo que já passou o tempo, eles continuaram sentados. Ou, de novo, talvez o requisito é outro, Zman Bedin Bainan Beleika, talvez esse seja o período que eles têm que se sentar lá. Depois que já passou esse período, mesmo que eles continuaram sentados, talvez já passou o tempo de tocar o shofar. Então, como Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou essa alahá? Teiko, falando, não temos resposta para essa questão. A alahá na prática é facilitando essa alahá, uma vez que temos uma dúvida se existe a proibição rabínica ou não, se facilita a alahá. Ou seja, uma vez que eles estão sentados ainda, as pessoas podem tocar o shofar, não tem problema. Continuamos. Ve'od zot aita Yerushalayim yetera aliyah. A Mishnah fala, também essa é uma diferença entre Yerushalayim e Yavne. Mesmo que Jerusalém tinha o Sanedrim do lá, Yavne também, porque tem uma diferença entre Jerusalém e Yavne, mesmo depois da destruição do templo sagrado. A Mishnah fala quatro requisitos. Ou seja, uma cidade que tem quatro requisitos pode também tocar o shofar no Shabbat, mesmo que não tenha um tribunal. Os requisitos são uma cidade que Kiroá, Shomat, Krová e Echolá Lavó. O que significa isso? Fala agora. Roá, Prat, Leoshevet, Banacha. É necessário que a cidade veja Jerusalém. Isso exclui uma cidade que está a nível do mar. Está abaixo de Jerusalém, não consegue enxergar Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que está à altura. Isso é um requisito. Shomat, tem que ter uma cidade que escuta os toques do shofar de Jerusalém. Prat, Leoshevet, Berosh, Haaretz. Exclui uma cidade que mesmo que está próxima de Jerusalém, porém, não escuta os toques do shofar, por estar sobre uma montanha, então não pode tocar o shofar se não tem lá um tribunal. Krová, uma cidade próxima de Jerusalém, que significa isso? Prat, Leoshevet, Hutzlatrum, isso exclui uma cidade que mesmo que ela vê Jerusalém, escuta os toques de Jerusalém, porém não está no Trum, mas existe até 1 quilômetro de Jerusalém, Alpai, Mamá, que é permitido visitar essa cidade no Shabbat, ou no Yom Tov, se está além desse quilômetro, então não se toca o shofar lá se não tem um tribunal. Verrolá lavou, mas acho que a pessoa pode ir de lá para Jerusalém e vice-versa no Shabbat ou no Yom Tov. O que isso vem excluir? Prat lemafsik lá na área. Isso exclui uma cidade que tem lá um rio que afasta, que separa Jerusalém dessa cidade. A pessoa que tem um rio, que tem que ter um barco para passar, ele não pode passar por um rio desses no Shabbat ou no Yom Tov. Ele não pode fazer um barco no Shabbat ou no Yom Tov. Portanto, é uma cidade que está desvinculado de Jerusalém, não pode tocar o shofar se não tem lá um tribunal. Isso fala que agora começamos uma nova Mishnah. Com relação a outros decretos de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Barishonai alulav nital bamigdash. Antigamente, na época do Bet HaMikdash, os arbatanim eram pegos em Sukkot, no Bet HaMikdash, Shiv'ah. Dentro do Bet HaMikdash, você pegava os arbatanim 7 dias de Sukkot. O Bamedina Yom Echad, e fora do Bet HaMikdash, você pegava no primeiro Yom Tov de Sukkot. Bishechará Bet HaMikdash, depois da destruição do templo, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Shiye Lulav Nital Bamedina Shiv'ah Zecher LaMikdash. Rabban Yochanan ben Zakkai decretou que é necessário pegar os Arbat HaMenim, não temos Bet HaMikdash, mesmo assim pegamos os Arbat HaMenim 7 dias de Sukkot, fora o Shabbat. Bishei Yom HaNef Kulo Asur. Uma outra halakha que fala Rabban Yochanan ben Zakkai, que esse segundo dia de Pesach, o Yom HaNef, o dia que se peneirava farinha de cevada para fazer a Minchat HaOmer, Minchat Sirim, o sacrifício de farinha de cevada que era sacrificado no segundo dia de Pesach, que tinha a sua função de permitir a nova colheita. Vimos já que, quando entra Nissan, a maioria das espigas já estão maduras, porém é proibido usufruir dessas espigas, que é a nova colheita, até o sacrifício de Minchat HaOmer. Depois da destruição do templo, pela Torá, o dia 16 de Nissan, já no amanhecer, permite o consumo da nova produção. Porém, Rabban Yochanan ben Zakkai falou que é proibido consumir a nova produção todo dia 16, vamos ver por que na Gemara. Entre parênteses, isso fala Gemara, Zecher LaMikdash, essa halakha que pegamos o Arbat também todos os 7 dias de Sukkot, mesmo depois da destruição do templo, é em memória ao Bet HaMikdash. Isso é importante para sugiar. Sobre isso fala Gemara, o Minalan da Avdinan Zecher LaMikdash. Qual é a fonte disso que os Hamim têm que fazer decretos para a pessoa se lembrar do Bet HaMikdash? Será que tem um passuk para isso? Da marca que fala o passuk sim. Que Ale Aruchalach. O passuk fala no profeta, Hashem diz que vai curar o povo de Israel. Vai curar o sofrimento do exílio. O Mimakotai Erpech. Vai curar também as feridas que o povo de Israel recebeu por causa do exílio. Tudo isso vai ser curado quando o Mashiach chegar. Nenhuma Hashem, essas são as palavras de Hashem. Por quê? Que Nidahak Arulach. Porque os goyim chamaram você do povo rejeitado. Tzion hi doresh elai. Falaram que isso é Jerusalém? Ninguém se lembra de Jerusalém. Falam os goim. Hashem fala, por causa disso, Hashem vai curar o povo de Israel. Fala, mas Michal de Baia Drisha. Se o pastor fala que é algo ruim, que ninguém se lembra de Jerusalém na época do Bet HaMikdash, significa que temos que sim lembrar e decretar decretos para as pessoas sim lembrarem do Bet HaMikdash. Por isso, o Rebbe Yochanan ben Zakkai decretou pegar os Arbatanim todos os 7 dias de Sukkot em memória ao Bet HaMikdash. Peixei Yom HaNef Kulo Asur. Esse segundo dia de Pesach está proibido o consumo da nova colheita. Fala na Maitama. Qual é o motivo? Pela Torá é permitido. Fala na Meirai Banei Bet HaMikdash. Nós esperamos que o Bet HaMikdash seja construído em breve. E daí? Veyomru Ishtakad Milo Achal No Beir Mizrah. Na verdade, que no ano anterior, as pessoas vão falar, depois da construção do Bet HaMikdash, No ano anterior comemos o Hadash, nova produção, já no amanhecer. Achav na Menechol, também agora depois da construção do templo, vamos comer o Hadash nesse momento. Veloyab, e as pessoas vão saber diferenciar, destacar a nova Omer. No ano anterior não tinha o sacrifício do homem porque não tinha Betamigdash, Reir Mizrah e Tir. O amanhecer do dia de segunda dia de Pesach permite o consumo do Hadash. Hasta deika Omer, agora que temos Betamigdash e temos o sacrifício do Omer nessa situação, Omer Matir, quem permite o consumo da nova colheita é só o sacrifício do Omer. E precisa de um certo tempo para preparar a farinha de cevada para fazer a Minha, o sacrifício de farinha. E não é já do amanhecer que é permitido, por isso, como a prevenção, que as pessoas não vão comer o Hadash antes do sacrifício de Minha, tal, mas fala Minha Mezakai, que é proibido consumir o Hadash, a nova colheita, todo dia 16 de Nissan. Pergunta mais de Mivne Eimat. Qual é o receio? Quando é que o Betamigdash vai ser construído para termos esse receio do Hadash? E lema de Ibne Beshitza, se o receio é que o Betamigdash vai ser construído no dia 16 de Nissan. Então, areia. Ele Mizrah, quando amanheceu dia 16 de Nissan, que não tínhamos ainda o Betamigdash, então o amanhecer já permitiu o consumo do Hadash. Ele, então, o receio é outro, de Ibn Behamissa. O receio é que o Betamigdash foi construído dia 15 de Nissan, ou antes. Mesmo que o Betamigdash vai ser construído, talvez antes do segundo dia de Pesach, e temos o sacrifício de Minhat Haomer no segundo dia de Pesach, por qualquer forma, Mechatzot Hayom, a partir do meio-dia, Lister deveria ser permitido consumir o Hadash. Ou seja, por que Rabbanu Hamezakai proibiu comer o Hadash todo dia 16 de Nissan? Ele poderia permitir depois do meio-dia. Por quê? De Atnab, que a Mishnah falou. Arechokin mutarim mechatzot hayom ule'ala. As pessoas que estão longe de Yerushalayim não sabem se o Minhat Haomer foi sacrificado ou não. Podem comer o Hadash depois do meio-dia. Por quê? Ele fiche el bedim mitatzlim, porque tenho certeza que o Minhat Haomer vai ser sacrificado até o meio-dia, porque o Bedin não tem preguiça, ou seja, não demora a fazer o sacrifício de Minhat Haomer, até o meio-dia já foi sacrificado. Então, por que Rabbanu Hamezakai proíbe comer o Hadash depois do meio-dia? Se mesmo na época do Betamigdash, as pessoas podem comer o Hadash depois do meio-dia. Fala lo nitzer, assim o receio válido. De Ivne Behamisa, Samuch Leshkiat Hamah, temos o receio que o Betamigdash vai ser construído no dia 15 de Nissan, primeiro Yom Tov de Pesach, próximo ao pôr do sol, Inami de Ivne Belelia, ou vai ser construído na noite do dia 16 de Nissan. Então os Kohanim vão estar muito ocupados com a construção do Betamigdash, a arrumação do Betamigdash, talvez não vai ter tempo daquele ano sacrificar o Minhat Haomer até o meio-dia, e as pessoas vão falar que vamos comer o Hadash depois do meio-dia, sem saber se foi sacrificado ou não o Minhat Haomer. Por isso fala Mechamed Zakai que é proibido comer o Hadash todo dia 16 de Nissan. Para também, nessa situação, se o Betamigdash vai ser construído em última hora, perto do segundo dia de Pesach, as pessoas não vão comer o Hadash de forma proibida. Isso fala na primeira explicação da primeira de Abaran Hamezakai, que esse receio é um receio rabínico. Pela trás terá permitido comer o Hadash dia 16 de Nissan. Porém, Amar Abraham Baritzak, fala da Abraham Baritzak. Rabbanu Hamezakai, viramos a página, Beshitat Rabbi Yudah Amra. Rabbanu Hamezakai sucede como Rabbi Yudah. Que o quê? Damar, que falou Rabbi Yudah, Ad Etzem Hayom Hazeh, Ad Atzmo Shelyom. O Pasuk fala que até esse dia 16 de Nissan vocês não podem comer a nova colheita. Daqui se aprende que se não temos Minhat Haomer, porque não temos Betamigdash, o próprio dia 16 de Nissan permite o consumo do Hadash. Por que significa Ad Etzem Hayom Hazeh? Até Etzem Hayom Hazeh, Ad Atzmo Shelyom, até o dia de 16 de Nissan, não à noite. Vekassavai, Rabbi Yudah sustenta Ad Ve'ad Bichlal. Quando a Torá fala até o dia 16 de Nissan, significa Ad Ve'ad Bichlal. Até o dia 16 de Nissan chegar e passar também. Ou seja, só é permitido comer o Hadash depois do dia 16 de Nissan, depois do pôr do sol, na entrada do dia 17 de Nissan. Por isso fala Nachum Ben Zakkai que realmente é proibido comer o Hadash nesse momento. Isso fala Nachum Ben Zakkai que é uma proibição pela Torá. Pergunta ao Misavala Kavatei, como podemos falar que eles concordam? Rabbanu Ben Zakkai que concorda com Rabbi Yudah. Vem a flick para ligar lei, isso é uma chloque entre eles. Então, como falar nisto? Mishechará Betamigdash, itkin Rabbanu Hamezakai, sheyom hanef kulo asur. Depois da destruição do templo, Rabbanu Hamezakai decretou que é proibido comer o Hadash todo segundo dia de Pesach. Amar Rabbi Yudah, fala Rabbi Yudah, velo minatural asur. Rabbanu Hamezakai que proibiu, pela Torá é proibido. Como vimos, dirtiv, adetzema yomazé, o passu. Que claramente que isso é uma chloque, uma discussão entre Rabbi Yohanan Zakkai, Rabbi Yudai, Rabbi Yohanan Zakkai fala que eles concordam? Fala melhor que realmente. Até Rabbi Yudai de Katai. Rabbi Yudai se enganou na explicação da opinião de Rabbi Yohanan Zakkai e o Savar. Rabbi Yudai entendeu. Rabbi Yohanan Zakkai me dirá Rabbanan que amar. Que Rabbi Yohanan Zakkai falou que é proibido pela lei rabínica. Veloi, não é verdade, fala Nachum Bar Yitzchak. Me deu raita que amar. Rabbi Yohanan Zakkai diz que é proibido pela Torá. Como Rabbi Yudai? Pergunta a mãe Avehait Kirkta, né? A Braita fala que Rabbi Yochanan Zakkai decretou isso, decreto rabínico, não uma lacha da Torá. Fala, mãe, Itkirk, que ele decretou, Darash Veitkin, ele interpretou o Pasuk, Adetsemayomazé, Adetsumoshilom, Beat Bichlan, como Rabbi Yudá, Veitkin, e fixou que essa vai ser a lacha. Ou seja, as pessoas, na época do Beit HaMikdash, não sabiam que depois da destruição do templo, se o templo seria destruído, ia ter uma alahá diferente com relação ao Hadash, qual seria a alahá, quando seria permitido comer o Hadash. Por isso, falaram Rabbi Zakkai que essa é a alahá. Ele explicou o passo que fixou que essa vai ser a alahá, que todo dia 16 de Nissan é proibido comer o Hadash pela Torá. Essa é a opinião de Rabbi Nachman Bar Yitzchak sobre Rabbi Zakkai. A primeira explicação era só um receio rabínico, como já explicamos. Começamos a nova Mishnah. Barishonai, o Mekablim, Edutachodesh Kolayot. Sabemos que para o tribunal fixar um novo mês, eles têm dois testemunhos que viram a nova lua. Se eles vieram dia 30 do mês, então esse dia vira o primeiro do próximo mês. Se não vieram dia 30 do mês, então o Rosh Chodesh, primeiro dia do próximo mês, vai ser o próximo dia. O dia 30 também vai ser um Rosh Chodesh, como sabemos que tem dois dias de Rosh Chodesh, porém o Rosh Chodesh oficial, o primeiro dia do mês, vai ser o próximo dia. Então, fala Mishnah, que antigamente se recebia os dois testemunhos todo o dia 30, até o pôr do sol. Só que o quê? Pamachat, uma vez, Nishtau, Aedim e Lavô. Uma vez os dois testemunhos demoraram muito para chegar. Meritkar Kelu, Aleviim, Bashti. E os Leviim erraram no cântico. Ou seja, o caso era que era o dia 30 de Elul. Os testemunhos não vieram até depois do sacrifício do Tamid, Shemben Arbaim, no sentido de Tamid, da tarde. E os Leviim não sabiam, não pensaram que os testemunhos vão chegar ainda e vão tornar esse dia o Rosh Hashanah. Então fizeram o cântico, aparentemente, da semana. Dia 30 de Elul, os Rabim falaram, viram esse estrago, que os Leviim cantaram o cântico em Rosh Hashanah, o cântico do 30 de Elul, porque os testemunhos vieram e tornaram esse dia Rosh Hashanah. Então, retroativamente, já do começo do dia, era Rosh Hashanah. Os Leviim deveriam cantar o cântico de Rosh Hashanah, então falaram os Rahamim, Itkino Sheloyu Mekablim El Adaminha. Os Rabim decretaram que só se recebe os testemunhos do novo mês até o Mid da Minha, ou seja, até o momento do sacrifício do Tamid da tarde. Veim bau edim na Minha ulemala, e caso os testemunhos se atrasem mais, vão chegar só depois, noagim oto yom kodesh ulemachar kodesh. Ou seja, no dia 30 de Elul, sempre é obrigado cumprir as halachot do Yom Tov de Rosh Hashanah. Porque caso os testemunhos vão chegar e vão tornar esse dia Rosh Hashanah, já retroativamente no começo do dia, já era o Yom Tov. Então fala, mesmo que eles terminaram, os testemunhos chegaram só depois do sacrifício de Tamid da tarde, terminaram o sacrifício já, esse dia não vai ser o Rosh Hashanah, porque não vão receber esses testemunhos, mesmo assim continuam cumprindo Yom Tov até o final do dia. É um motivo rabínico, porque as pessoas não parem o Yom Tov na metade e vão chegar a fazer pouco caso do Yom Tov. Então tem que terminar o Yom Tov até o final, o Lemachar Kodesh, uma vez que o próximo dia vai ser o Rosh Hashanah oficial, é necessário cumprir o Yom Tov outra vez. Mishehará Beit HaMikdash, aqui entra Rabbi Yochanan Zakkai. Depois da destruição do Beit HaMikdash, e que Rabbi Yochanan Zakkai shiu mekablim edut ha-chodesh kol hayom. Rabbi Yochanan Zakkai decretou, recebeu os testemunhos todo o dia, não tem mais cântico dos Levim, infelizmente, então não temos mais nenhum receio, recebemos os testemunhos até o pôr do sol. Você fala aqui a Mishnah. Explica agora, Makirku, qual foi o estrago que os Levim fizeram? Kirkilu ha-Levim bashi. Fala agora, eles erraram no cântico. O que significa isso? Ahatagim. Aqui eles explicaram. Já falar aqui na Babilônia, os Rabim explicaram lá. Shelo amru shira kol ikar. Os Levim não cantaram nenhum cântico. Estavam na dúvida se vai ser o Joshaná ou não vai ser o Joshaná. Qual cântico cantar? Não cantaram nenhum cântico no Tamit Sheben Arbai. Esse foi o estrago, foi a minha opinião dos Rabim da Babilônia. Rabizeira amar. Rabizeira disse diferente. Shamru shira shelchol. O engano foi que eles falaram o cântico referente à semana. Falaram o cântico referente a 30 de Elul, não a Rosh Hashanah. É um cântico diferente. E o Tamid Ben Arbaim. Cantaram isso junto com o Tamid da tarde. Amado Rabizeira, Leahavá Bele. Rabi Zera falou para o seu filho chamado Ahava, Poktadeleu, vai até a Babilônia e ensine para eles essa breta que vai como eu, que o quê? E que o Shelo Yumekab Meduta Rodes, ela que deixa Esha Udbeom la Krift Midim, o Musafim Benizke. Fala a breta, os que me decretaram só receber os testemunhos do novo mês, se tem tempo depois de santificar um mês, para sacrificar o sacrifício de Tamid da tarde, sacrificar o sacrifício de Musaf do Rosh Hashanah, e fazer os Nessahim, o sacrifício de vinho que se jogava naquele jarro que tinha no Misber, no altar. Velomar Shirah Shelo Beshibush. Contanto que os Levi vão cantar o cântico sem fazer nenhum erro. Isso é falar, então, ou seja, para dizer, e amar Bishlama, se você vai falar como eu falei, dá para entender. Amur Shirah Decho, que eles, os Levi, naquela ocasião que os testemunhos chegaram depois do sacrifício de Tamid da tarde, e os Levi cantaram já antes disso o cântico da semana. Aí no Deika Shibush, por isso teve um erro. Eles erraram no cântico, porque eles cantaram o cântico da semana. Ela ia amar pelo amor, claro, por em si vocês vão falar como vocês sustentam que os Levi não cantaram nenhum cântico, mas Shibush e Ka. Qual o erro que eles fizeram? Eles não erraram, não cantaram um cântico errado, eles não cantaram nenhum cântico. Então fala na viseira, seria daqui que eles cantaram o cântico da semana. Isso fala na viseira. Tá, não é que não. Queima de lo amor, claro, ele erra Shibush gadol mizeh. Shibush não significa um erro, fala os Ramin da Babilônia. Significa um estrago. Uma vez que eles não cantaram nenhum cântico, é pior ainda, é o estrago maior que tem. Por isso os Ramin decretaram não receber os testemunhos depois de certo momento. Não tem uma prova para dizer dessa braita. Metiv Rav Acha Bar Una, fala o sábio uma pergunta. Tamit Shel Rosh Hashanah Shachrit Karev Kiel Hatu. Qual é só o cântico dos Levi? No caso que os testemunhos sim chegaram antes do sacrifício de Tamit Shel Shachar, o sacrifício de Tamit da manhã. Então já era Rosh Hashanah santificado nesse momento. Então, o Tamid de Rosh Hashanah Shachrit, o sacrifício de Tamid de Rosh Hashanah de manhã, Karev Kiel Hatu. O cântico é o cântico da semana. Se é segunda-feira, cantam o cântico da sexta, da segunda-feira, assim por diante. Be Musaf Maomer. Qual é o cântico referente ao Musaf? Fala Gemara, Ninu Lelukim, Uzenu Ari Leluke Yaakov. O capítulo número 81 do Teilim refere a Rosh Hashanah, fala lá a saída de Yosef da prisão em Rosh Hashanah e outros psukim de Rosh Hashanah também. Com relação a Minha, ou seja, o sacrifício de Tamid Sherben Arbaim, o sacrifício de Tamid da tarde, qual cântico se faz? Kol Hashem Yachid Midbar, ou capítulo 29 do Teilim. O Bezman Shechal Rosh Hashanah Aliyot Bechamishi, Beshabat, para ir numa situação que Rosh Hashanah cai na quinta-feira, Shashira Sheloh Aninu Lelukim Uzenu, que o próprio cântico da quinta-feira, durante a semana, é esse capítulo número 81. Então aqui temos Mincha de Rosh Hashanah, que vai ter esse mesmo capítulo. E também o Shachrit vai ter o mesmo capítulo. Lo Yaomer B'Shachrit Harninu. Não se cantava todo esse capítulo 81. Vipnei Shechozer V'Kofer Taper. Porque vai estar repetindo o cântico de manhã e o cântico da tarde. Para não repetir o cântico, ele amou o meu que se fala. Se lo tem Mesevel Shechmo. Se canta da metade desse capítulo em diante, a partir desse passo que fala com relação à saída de Yosef da prisão, que foi em Rosh Hashanah. Também o capítulo 81, porém da continuação. Porém, fala aqui a Breta. Vem Baedim Achar Tamid Shel Shachar. Porém, os testemunhos só chegaram depois do sacrifício de Tamid da manhã, o que se canta. Vimos que se eles vêm antes do sacrifício de Tamid da manhã, se canta o cântico referente à semana. E se eles vieram depois, Omer Hanino, então se canta na quinta-feira de manhã, o Anino Eloquim Uzeno, mesmo que temos uma suspeita, tem uma chance que os testemunhos vão vir depois, vão santificar o Rosh Hashanah, e em Minha também vão cantar o mesmo cântico de Anino Eloquim Uzeno, no sacrifício de Tamid da tarde, não tem problema, falou Picha Rosdev e Cofeiro da Pele, não tem problema, mesmo que vamos repetir o capítulo, uma vez que não se sabia que não era Rosh Hashanah ainda, no, de manhã, fala aqui a Gemara. E a Mar Bishlama, dá para entender essa breita se colega de Mistapka, Mina Shira de Hol. Sempre quando os Levim tem uma dúvida que vão cantar, não sabem se vão cantar o cântico festivo ou não, se canta o cântico da semana. Aí não vi que a Mar Umbro Vekoflo. Por isso fala aqui a breita, que ao menos que no sacrifício de Tamid da manhã não se sabia se vai ser o Xoxaná ou não vai ser o Xoxaná esse dia, se canta o Anino Leluquim Uzeno, se canta o cântico da quinta-feira, que na dúvida se canta o cântico da semana. E é quinta-feira nesse caso. Ele ia amar do amor, claro. Por isso vamos falar como os sábios da Babilônia disseram, não como era dizer aqui. Os Levim têm uma dúvida o que cantar, eles não cantam nenhum cântico. Mayom Rov Ekoflo, porque aqui estamos numa dúvida se quinta-feira vai ser Rosh Hashanah ou não. De manhã se canta o cântico da quinta-feira. Não devemos cantar nenhum cântico, porque não se sabe se tem que cantar o cântico da quinta-feira todo ou só da metade para frente. Então, fala mesmo, você, como o Rabbi Zira disse, quando os Levim têm uma dúvida, eles não cantam, eles cantam o cântico da semana. Como é que não? Não tem uma prova para a Rabbi Zira. Shane Atom lá é diferente quando o Rosh Hashanah cai na quinta-feira. Teshirá Deomei. Porque lá na quinta-feira, quando cai o Rosh Hashanah na quinta-feira, então, de qualquer forma, o cântico de Rosh Hashanah é o mesmo cântico do que o cântico da semana. Temos uma dúvida se vamos cantar só a metade para frente, ou todo ele. Nessa situação, os Levim sim vão cantar o cântico da semana, o cântico da quinta-feira, porque é o mesmo cântico da quinta-feira e o cântico de Rosh Hashanah de manhã. A questão é se vão cantar só a metade para frente ou cantar todo ele. Não estão cantando um cântico errado. Então, na dúvida, se canta sim o cântico, mesmo que foram os sábios da Babilônia. Isso que os sábios da Babilônia falaram que na época que aconteceu esse engano, que os testemunhos chegaram depois do sacrifício de Tamid da tarde, os Levim erraram no cântico, porque eles não cantaram nenhum cântico. Porque, por exemplo, naquela situação, o Rosh Hashanah cai na segunda-feira. Ou vão cantar o cântico da segunda-feira, ou vão cantar o cântico de Rosh Hashanah, o capítulo 81. Então, nessa dúvida, eles não cantaram nenhum cântico, e por isso os Levim falaram que é necessário receber os testemunhos até o sacrifício de Tamid da tarde, para não ter nenhum engano. Ficamos aqui por hoje, isso foi Gemará. No próximo, vamos ver esse assunto com relação ao cântico dos Levim. Qual capítulo eles cantavam em cada dia da semana, outras ocasiões, e por que cada cântico? Um assunto muito bonito, não vale a pena perder o próximo dado. Amém, amém.